più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle trovando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor. Delle belle trovando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor.
No podcast de hoje, quero falar sobre o cachorro que derrubava crianças no rio e o robô ChatGPT. O que isso tem a ver? É o que vou tentar demonstrar. Porque não se fala de outra coisa, de como estão matando a cognição e como isso não importa para as novas guildas pós-modernas, os bandos pós-modernos. Vários textos chamam a atenção para os perigos da inteligência artificial e o tal ChatGPT. Listo aqui brevemente, o Justo Barranco escreveu sobre a morte da arte diante dos nossos olhos. Ele mostrou o quadro premiado na Colorado State Fair, uma maior feira do mundo de arte, e nos Estados Unidos, e o quadro premiado é de uma máquina. O Reino Unido convidou dois cientistas de Oxford, Michael Osborne e Michael Cohen, para falarem sobre inteligência artificial e os seus perigos. Os dois professores mostraram que existem perigos em comum entre inteligência artificial e a própria guerra nuclear. Eles deram uma entrevista muito interessante aqui no Brasil. Outros dois professores, Anderson Furst e Alejandro Arrabal, brasileiros, também escreveram sobre a inteligência artificial. O Anderson escreveu sobre as inconsistências do ChatGPT, isto é, ele é inconfiável e responde erradamente às perguntas. Já o Arrabal mostra talvez o mais grave problema do ChatGPT, o das fontes e do plágio, e a inexorabilidade disso. Ouçam o diálogo que o Arrabal teve com o robô. O Arrabal pergunta: você afirmou que foi treinado com uma grande quantidade de texto da internet. Então, existe a possibilidade dos textos que lhe forneceram serem de autoria reconhecida e você não mencionar as fontes? Resposta do robô: eu sou treinado usando uma técnica chamada aprendizado por transferência de conhecimento que me permite aproveitar o conhecimento adquirido a partir de grandes quantidades de texto. Durante meu treinamento, não foi fornecida a mim qualquer informação sobre as fontes dos textos que usei. Então, não posso citar fontes específicas quando forneço informações. Incrível, não? A pergunta do Arrabal vai no cerne. Há uma vigarice institucionalizada no ar, um estelionato. Não existem mais fontes a não ser as da água mineral, se me permitem a ironia ou o sarcasmo. Bom, já não havia quase fontes também, né? Os humanos já não citam fontes. Eles pegam os textos da internet e saem falando como se fossem deles. Eles se apropriam. Mas agora nós temos um robô que aprendeu esta vigarice com os seres humanos. Ele se apropria de todo conhecimento para que esse, em uma anarco-epistemologia, passe a ser livre. Um conhecimento livre, furtado, fruto de estelionato. Veja-se que o robô diz que não cita fontes porque é assim alimentado. A alimentação aqui é conteúdo derramado na internet por qualquer pessoa. É como a Wikipedia, é como o Google, que responde de acordo com o que tem. E não adianta o robô trabalhar com fontes. Como lidará com os contextos e as paráfrases e os textos que falam de outros textos? O ChatGPT é um vigarista de segundo nível, um meta-vigarista e um mega-vigarista. Com estilo, é claro, convenhamos. Os textos do ChatGPT são bem melhores do que dos alunos copiadores. E são melhores que os dos néscios nas redes sociais, que são também imitadores e plagiadores. O robô faz do limão do emaranhado de informações uma espécie de conhecimento reciclado. Junta tudo, seleciona e vomita o que tem. Como dizem os professores de Londres, Osborne e Cohen, se pedir para o robô a solução para o câncer, ele pode sugerir matar a humanidade. Bom, e onde entra a história do cachorro que está no título deste podcast? Bom, já conto. O Osborne, um dos professores da entrevista anterior que eu falei, em Londres, ele conta sobre o cachorro que salvou uma criança que se afogava no Sena. Como recompensa, ele ganhou um bife suculento. Tempos depois, ele salvou outra criança, ganhou outro bife. Uma terceira vez e mais um bife que ele ganhou. Descobriram na sequência que o cachorro empurrava crianças no Sena para ir salvá-las. Eis o ChatGPT, um produto da mediocridade do mundo, o resultado de um venire contra factum próprio inerente à humanidade pós-moderna. Isto é, aproveita-se da própria torpeza. Ele joga informações quaisquer na rede, empilha informações, dados e textos. E o robô, produto da humanidade, que joga informações, etc., etc., pega tudo isso e sobranceiro. Responde às demandas. Pronto, a humanidade tira proveito de sua própria torpeza. A humanidade age como o cachorro que atira crianças para ganhar suculentos bifes. A quem interessa que robôs façam os trabalhos escolares, os desenhos, etc.? A quem interessa que, em vez de se ler Machado, o robô apresente um resuminho explicativo? Aliás, falando em Machado, no conto Teoria do Medalhão, Machado mostra mais ou menos isso, quando o pai dá umas dicas para o filho que vai virar medalhão, o Janjão. Diz o pai para o filho: em vez de você fazer um tratado sobre carneiros, compre um e o asse e convide os amigos. Claro, melhor fazer isso, cortar caminho. É mais ou menos como no Brasil, a epistemologia dos churrascos. No Brasil, tudo se resolve por acordos e churrascos, não? Eu chamo a isso de epistemologia do churrasco. Há um ponto filosófico aqui, nessa discussão sobre inteligência artificial, e isso precisa ser dito, porque vale para essa algoritmização do mundo, dos robôs que fomentam recursos, por exemplo, no direito, e o ChatGPT. Essa é uma questão de accountability hermenêutico, né? Quer dizer, a prestação de contas. É como se fazem essas coisas, como se fundamentam, porque robôs não fornecem fontes. Quais são as fontes adotadas pelo ChatGPT? Ou quais são os critérios adotados pelos robôs que, por exemplo, fulminam os recursos nos tribunais superiores no Brasil? Como ele é programado? Quem o programa? Porque o Buziles está para além de respostas potencialmente erradas, mesmo nas respostas certas. Quais foram as condições para que o robô chegasse numa determinada resposta? Quem escreveu? Quem disse? Onde? Qual a origem? Quais são os critérios de seleção? Não sabemos e ninguém nos conta. Vi que também inventaram um aplicativo chamado Socratic by Google. Mais um santo expedito dos preguiçosos e aproveitadores. Você fotografa uma questão qualquer de concurso público e ele dá as respostas tipo ChatGPT. Eis aí uma solução para o nível dos concursos públicos no Brasil que se transformaram em quiz show. Hoje eles exigem decorebas ao ponto de três juízes de direito venderem cursinhos, sim, cursinhos, para decorebas. Eles chamam de cursinho de lei seca. Eu pensei que era algo ligado à lei seca e descobri que lei seca é simplesmente o decoreba do texto da lei que será perguntado nos concursos tipo quiz show. Esse Brasil. E interessante em tudo isso é que quanto mais informação, mais néscios nós temos. Deveria ser o contrário, porque mais informações deveria fazer com que os néscios diminuíssem. Mas não, eles aumentam. Mas por que isso é assim? Porque, como já disse o T.S. Eliot, antes do advento do smartphone, que hoje todo mundo tem smartphone e com um clique tem acesso a tudo, o T.S. Eliot disse bem antes que informação que qualquer um tem à mão não é conhecimento. Conhecimento não é saber, e saber não é sabedoria, claro. Por isso que ter informação não quer dizer nada. Alguém tem que transformar a informação em conhecimento. A pergunta é: a quem interessa que um robô julgue processos, por exemplo, ou um robô substitua as pessoas nos seus empregos, ou até mesmo em call center, porque hoje nem pessoas mais atendem a gente nos bancos, etc. Arautos da técnica sempre vêm com a conversa de que eu nunca disse que os robôs são como humanos. Humanos têm emoções. Sim, mas se tira os humanos, o que, que vai sobrar? Então, reduz-se tudo isso a uma falsa dicotomia racionalidade e emoções, como se o processo cognitivo não tivesse desde sempre um elemento moral. Qual é a responsabilidade moral do robô? Essa é a questão. Então, qual é a solução? Eu não sei, mas uma questão é que temos que seguir lendo, resistindo, estudando. Não existe intelectual bronzeado. Não há mágica nessas coisas. Não existe intelectual bronzeado, é uma metáfora, evidentemente. Digo isso antes que alguém venha dizer que ele conhece um monte de gente bronzeada e que sabe um monte de coisa. Não, estão fazendo uma metáfora, né? Enfim, lembremos sempre do cachorro. Não subestimemos os robôs e nem os cães, que espertamente podem atirar crianças para ganhar mais bifes. Como disse um presidente de companhia de inteligência artificial há algum tempo, e isso foi contado pelo Ronaldo Lemos na Folha de São Paulo, a inteligência artificial vai destruir o mundo, mas até lá muitas empresas serão construídas para fazer boas vendas de tecnologia. Bingo! A diferença para com a bomba atômica é que esta funciona se não for utilizada. Já a inteligência artificial é destrutiva exatamente no seu uso. O famoso historiador Yuval Harari em artigo publicado no The Guardian, intitulado Significado da Vida em um Mundo Sem Trabalho, matou a charada. Ele diz: uma nova classe de pessoas deve surgir até 2050, a dos inúteis. Quem são os inúteis? São pessoas que não serão apenas desempregadas, mas que não serão empregáveis. Pronto. Só acho que surge bem antes. Isto vai aparecer antes de 2050. Harari tem razão. Isso se os robôs não acionarem antes a guerra nuclear. É isso. Esse foi o podcast de hoje.
Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle torbando al riposo, marci setto a toncino d'amor. Delle belle torbando al riposo, marci setto a toncino d'amor.